Olá, muito bom dia. De norte ao sul do país, o encanto do Natal vai envolvendo ambientes e pessoas. A breves dias desta data marcante para os católicos, porque celebram o nascimento de Deus na Terra, é fascinante conhecer como se vive esta época e as diferenciadas expressões culturais, musicais, plásticas que adquire nas diferentes regiões. De tudo isso queremos falar-vos neste programa da Igreja Católica. Música que canta e celebra o Natal. Ela preenche espaços públicos e familiares, também os pessoais, porque são muitas as vozes que repetem a mensagem de Belém em todos os contextos dos dias de hoje. melodias e mensagens é do que falamos neste programa. O Natal como tema principal e todas as tradições inerentes a esta festa. Antes, o percurso de preparação no tempo de Advento, polarizado nas mensagens das leituras bíblicas que se escutam nas Eucaristias dominicais. Elas são agora apresentadas pelo Padre Joaquim Garrido.
A liturgia deste terceiro domingo do Advento retoma a figura de João Batista para nos apontar a direção no caminho da metanoia, quer dizer, nesse caminho de conversão, de mudança, que somos chamados a percorrer neste tempo de Advento. Na primeira parte do Evangelho deste dia, João Batista propõe a três grupos particulares atitudes concretas de conversão que ajudarão a preparar o coração para acolher o Senhor que vem. Ao povo em geral, João Batista recomenda a sensibilidade às necessidades de quem nada tem e a partilha dos bens. Aos publicanos, que tinham fama de roubar os pobres e de extorquirem impostos mais do que era lícito, João pede que se contentem com o que lhes é devido e que não aceitem tornar-se agentes de exploração, de extorsão e de enriquecimento ilícito. Aos soldados, sempre propensos a usar a força, João pede que evitem a violência, que não pratiquem injustiças e arbitrariedades, que não abusem do seu poder contra fracos e indefesos. Na perspectiva de João Batista, quem escolhe caminhos de egoísmo, de orgulho, de prepotência, quem humilha os outros homens e mulheres que caminham ao seu lado, quem coloca os próprios interesses acima da vida, dos direitos ou da dignidade dos outros seres humanos, não tem lugar para acolher o Senhor que vem. Na segunda parte do Evangelho, João Batista anuncia a chegada do batismo no Espírito Santo, que será bem mais do que esse simples batismo na água que ele próprio propunha e praticava. O batismo de João é apenas uma proposta de conversão. Mas o batismo de Jesus consiste em receber essa vida de Deus que atua no coração do homem, que transforma o homem velho em homem novo, que faz do homem egoísta e fechado em si um homem capaz de partilhar a vida e de amar como Jesus. Faz-se aqui referência a essa transformação que Cristo operará no coração de todos os que estão dispostos a acolher a sua proposta de salvação. Começará para eles uma vida nova, uma vida purificada, uma vida onde o pecado e o egoísmo não têm lugar, uma vida segundo Deus. E nós, que devemos fazer? A questão deixada pelo Evangelho deste domingo constitui um desafio a que cada um de nós deverá responder pessoalmente. Seja qual for a nossa resposta concreta, sabemos, pela palavra de Deus deste domingo, que a ganância, a insensibilidade às necessidades dos irmãos que caminham ao nosso lado, a exploração dos pobres e dos indefesos, as atitudes de injustiça e de violência, são um obstáculo que impedirá o nascimento do Senhor no nosso coração e na nossa vida.
São mensagens propostas para preparar o Natal. Entre muitas liturgias, ritos ou símbolos, há uma tradição, também celebrativa, única em todo Portugal. Falo-vos das missas do parto. Celebra-se na Ilha da Madeira, muitas vezes ainda antes do nascer do dia, e evocam a Virgem do Parto.
Thank you.
sons únicos destes dias nas freguesias da Ilha da Madeira na preparação para a festa. Assim se denomina o Natal. Manuel Gama, em madeirense, está connosco agora ao telefone. Muito bom dia.
Muito bom dia.
É de facto assim que se chama esta quadra, ou o dia de Natal, é a festa para os madeirenses?
É a festa por excelência. Há muitas festas, mas aquela é a festa principal.
Os dias que antecedem o Natal, celebra-se essa missa do parto. Em que é que consiste?
Portanto, a missa do parto é a tradicional novena do Natal. No continente, em muitos lugares, chamam-se as novenas do Menino Jesus. Podem chamar missas de Aguinaldo, no outro lado. Mas, essencialmente, é a novena do Natal, a novena do Menino Jesus, que se celebra nos 9 dias antes do nascimento do Menino Jesus.
Essa missa tem de característico ou de específico o quê?
Portanto, esta missa celebrava-se antes do dia 16 ou 24, escrupulosamente, mas na atualidade já se começa a celebrar a 25, a 15, portanto, entre o 15 e o 23. Uhum. Porquê? Para deixar o 24 livre, para as pessoas prepararem proximamente o Natal e poderem ir à noite de Natal.
Estes versos à Virgem do Parto ouvem-se só nestas missas?
Só e em todas as missas do Parto. E é com esses versos que se encerra a Missa do Parto. Mas eu gostaria, antes de falar disso, uma característica da Missa do Parto é que ela seja celebrada antes do nascer do sol. Quer dizer, o horário da Missa do Parto tem a ver com aquele título que a gente fala de Nossa Senhora como a Aurora da Redenção. A luz da aurora é a que precede o nascer do sol. E, portanto, louva-se a Maria e o nascimento, porque vai nascer o sol, Jesus Cristo, o Messias, o sol divino. Portanto, entranhou-se esta ideia no povo madrinense de que Maria é a aurora da redenção, e como a aurora da redenção tem que ser louvada antes do nascer do sol, e realmente tem sido sempre assim. Hoje não é possível, como já falámos, as coisas mudaram, e portanto hoje celebra-se de manhã, em horário 5 da manhã, 6 da manhã, e depois à noite, no horário pós-laboral, de maneira a permitir que toda a comunidade paroquial possa assistir, possa tomar parte.
Depois, a missa tem que partes?
A missa tem duas partes distintas. Uma é a novena e outra é a missa, propriamente dita. Portanto, começa com a novena. A novena começa com um invitatório, chama-se uma invocação, que tem muitas melodias e muitas letras. Podemos dizer que em cada paróquia há uma variante das músicas e das letras das missas de parto. Eu vou ler uma só como elucidativo. Ao menino nascer, que gosto teremos, ó quanto felizes todos nós seremos. Anjos e pastores vindem em harmonia para louvar o parto da Virgem Maria. Assim começam quase todas as novenas das missas de parto. Logo a seguir vem uma invocação à Santíssima Trindade, e depois uma invocação ao Espírito Santo, que diz assim: Vindo Espírito Santo lá das celestes alturas, e da vossa luz um raio imprimi nas criaturas. Assim seja, assim se faça, neste século e no futuro, para que nos alegremos em prazer e gozo puro. Depois vem o canto, o canto da Ladinha de Nossa Senhora. Em português é um latim, mas faz parte desta missa de parto. E a novena, depois da Ladinha, canta-se a Salve Rainha. Mas essa Salve Rainha tem uma letra especial e tem um refrão que se mete na Salve Rainha tradicional, mas que diz assim: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida de Sura, Esperança Nossa. E o refrão: Bendita é Sua Senhora Minha, Virgem do Parto, Salve Rainha. E também há muitas variantes desta música. Pois então vem a Eucaristia propriamente dita.
Sr. Manuel Gama, diga-me só uma coisa. Nas missas do parto que se celebram por estes dias na Madeira, repetem-se esses cânticos, essas partes da missa também, elas mantêm-se fiéis ao espírito original?
Religiosamente fiéis.
Apesar de não ser na madrugada?
Aqueles que podem fazem às 5 da manhã, 5 e meia, 6 da manhã, por exemplo, aqui em São Gonçalo, às 6 da manhã, na catedral, que se faz um pouco mais tarde, porque como não tem cor, e é servido com cores das próprias vizinhas, então fazem um pouquinho mais tarde, que vêm os coros das outras paróquias a cantar a Missa do Parto.
Sr. Manuel Gama, muito obrigado por ter estado aqui connosco neste programa.
De nada.
Muito obrigado.
Sempre a servir.
E é também com a inclusão de muitos elementos culturais e tradicionais que se celebra o Natal na região de Alter do Chão. A música, que evoca o acontecimento do presépio de Belém, evidencia sons e ritmos desta região. mensagens de Natal na expressão da música popular portuguesa, aqui interpretada pelo grupo Abelterium, de Alter do Chão. É lá que está o padre Paulo Henrique Dias. Muito bom dia.
Bom dia.
Padre Paulo, que lugar têm estas expressões musicais na celebração do Natal aí na paróquia de Alter do Chão?
É um lugar muito especial. De há uns anos esta parte tem sido, de facto, um fator que acrescenta aquilo que já é a nossa celebração de Natal, solene e com todo o sentido da fé, mas, de alguma forma, animado por este espírito de Natal que vem destas músicas deste grupo Abelterio, que, para além de cantar a nível da vida da comunidade, nos locais onde acontece a vida, nos lares, nas festas, também, de há uns anos esta parte, tem animado a celebração da noite de Natal, da Missa do Galo.
O grupo canta, e são estas músicas populares que fazem parte da Missa do Galo?
Sim, não será muito litúrgico, no sentido da música na Eucaristia, mas tem de facto este valor maior, e na exceção que é, creio que não é pecado, antes pelo contrário, é de facto um fator que nos engrandece e que soleniza a celebração.
Porque estas músicas, tanto, enfim, pelos versos que são cantados, como pela própria expressão musical, as músicas são inclusivas da pessoa na sua totalidade e da pessoa como vive nessa região, não é?
Com certeza, é um pouco, vamos lá, o popular da vivência do Natal, que expresso nas melodias das músicas de Natal, no fundo, tem esse substrato e esse fundo cristão, que com certeza tem esse culminar na celebração também da Eucaristia.
Padre Paulo Henriques, e que transformação foi possível verificar nessa celebração da noite de Natal, desde o momento em que incluíram a música popular portuguesa?
Foi, de facto, um sentido maior das próprias famílias que celebram o Natal, que muitas vezes sabemos que nós, cristãos, ainda que, de facto, o sentido da fé nos deveria congregar para esse sentido maior que é a Eucaristia, mas, de facto, às vezes é preciso um chamamento especial. E quando as pessoas sentem esta celebração tão bem especial nesse sentido que é nossa, que é da tradição e que, no fundo, tem que dar também corpo a essa tradição, sentem, no fundo, esse chamamento e congregam-se para a Eucaristia.
E é mais um motivo para que as pessoas que até podem passar por Alter do Chão quase só nestes dias de Natal, participem também na celebração da noite.
Exato. Que não fiquem só, de facto, na família e no convívio, que com certeza é muito importante, mas também sintam que a Igreja, que é a comunidade, que é a família também, que celebra, e especialmente aí sim se dá esse motivo do Natal, que é de facto Jesus que nasce, que está presente sempre no mistério que celebramos da fé, da Eucaristia, e que daí também participado por toda a comunidade de uma maneira mais alargada, também com maior sentido, assim, as pessoas celebram.
Paulo Henriques, muito obrigado por ter testemunhado essa experiência do Natal em Alter do Chão.
Agradeço também e desejo a todos um bom Natal também.
Assumindo formas cada vez mais originais, com reflexos de tradições, de culturas, de situações sociais ou particularidades regionais ou geográficas, o presépio é a referência desta quadra. Mesmo quando permanece na penumbra o Natal cristão, a referência histórica a Jesus Cristo, não se esconde a representação desse acontecimento, sempre com muita criatividade. Paulo Trindade Ferreira e a sua coleção de presépios são disso bom exemplo. Não é para os mostrar em qualquer exposição que, ano após ano, os coleciona. Não é também para conquistar currículo que investiga e recolhe sabedorias e tradições sobre os presépios. Trata-se de um gosto. É assim, Paulo Trindade Ferreira?
É, e de um gosto e de uma continuidade. Desde criança que eu, enfim, dada a minha educação familiar, a minha educação religiosa, o meu ambiente familiar, eu tive sempre muita, muita veneração e muita alegria pela quadra de Natal, mas sobretudo pelo presépio que eu fazia em casa desde muito novo. E fazia à mão, claro.
Eram presépios construídos
sim.
Pela família.
Estava-se no pós-guerra, lembro-me perfeitamente, tinha os meus 7 anitos, 8 anos, e os serões, eu passava-os, de facto, a fazer o presépio, de barro. Lembro-me até que alguns eu fazia bem, mas havia uma dificuldade muito grande que eu tinha, que era fazer uma vaca. E então eu ia pedir ajuda a um oleiro que me fizesse uma vaca. E ele, cheio de paciência, fazia uma vaca, que para mim era uma alegria extraordinária. Era muito complicado. Os outros faziam-os. Bom,
um gosto de infância que perdurou ao longo de toda a vida.
Um gosto esse, que era sempre alimentado de modo especial pela minha mãe. E para os meus irmãos, eu sou, enfim, de uma tribo de 12, eu sou o mais novo, não é? Portanto, havia um certo carinho, uma certa. E por isso eles também me ajudavam a alimentar essa tarefa.
Já agora, de que região do país?
Benedita, zona de Alcobaça. Portanto, sei que a minha mãe me acompanhava muito a fazer isso, nunca dando faz assim ou faz assado, mas era sempre com um talvez. Olha, que talvez assim fosse melhor. O que eu naquela altura já apreciava, porque a obra era minha e, portanto, não gostaria que me dissesse faz assim.
Ninguém me condicionava, não é?
Ninguém me condicionava. Isso continuou e depois teve, enfim, cresci e depois foi atenuando essa fase da minha vida, não é? Até que muito mais tarde, até houve um distanciamento do presépio, até fruto da idade, de uma contestação da idade, para que é o presépio, o que interessa é fazer o presépio vivo com as pessoas, etc. Enfim, até houve um certo distanciamento. Depois que foi recuperado, aqui há 30 anos talvez, e que eu comecei, de facto, porque tinha espaço, porque tinha... Não, eu não sou colecionador, aliás, não sou colecionador de nada, mas sou mais um guardador de presépios.
É fácil perceber que um presépio é dos Açores, outro é da Madeira, outro é do Minho.
Os presépios são muito universais. Se for ver os presépios que temos em Portugal neste momento, por exemplo, se fosse possível, quem nos missionou no presépio e evangelizou foram os chineses. Porquê? Porque neste momento há presépios muito bonitos, mas muito bonitos, muito bem gizados, que são de moldes de países ocidentais, de grandes multinacionais, como sabem, como tem a mão de obra barata na China, e vem da China mesmo, são importados para si, pois cá tem os importadores. Eu, normalmente, a matéria-prima é resina, mas que não perdem nenhuma beleza e quando a gente pode dizer, olha, isto é um plágio ao século XVIII, por exemplo, ao Machado de Castro, suponhamos, podemos dizer isso e daí não podemos passar muito. Agora, que isto o da Madeira delimita-se muito, o dos Açores também está muito delimitado. Aliás, o presépio dos Açores é muito bonito. Eu creio que ele tem muito, muito dos colonos, designadamente da Provence, do sul da França, que, enfim, como sabe, creio que estiveram lá, porque o presépio da Provence é muito semelhante. Diga.
Agora, se os presépios perdem esses elementos culturais e geográficos, não perdem também uma característica identitária do presépio, que é reunir numa construção elementos sagrados e elementos profanos?
Pois, eu creio que aparece. Perde-se alguns profanos. Sei lá, a matança de porco perde-se. É proibido matar até só o talho que pode
abater animais.
Abater
não é?
Animais, não é? Portanto, perde-se. Sei lá, o baile da estrada pública perde-se. Eu sei lá, uma série de manifestações profanas. vão-se perdendo.
Porque estão também em transformação na sociedade.
Estão em transformação.
E nesse aspecto são também espelho dessa transformação.
Sim.
Não
é? Agora, mas eu quero que deem outras.
Agradeço ter estado aqui neste programa, onde quisemos falar do presépio, do seu gosto pelos presépios. Muito obrigado por ter estado connosco. Diferentes regiões, diferentes pessoas, o mesmo espírito de fraternidade. Uma quadra marcada pelo amor de um menino que vem para mudar o mundo. É esse mundo que agora olhamos, nomeadamente os acontecimentos relacionados com a ação da Igreja Católica. Eles são analisados pelo jornalista Otávio Carmo.
A semana que passou ficou marcada pelo anúncio oficial do programa da visita de Bento XVI a Portugal. A viagem irá decorrer de 11 a 14 de maio de 2010, com passagens por Lisboa, Fátima e Porto. Neste momento há relativamente poucos pormenores a definir. Além dos encontros com autoridades políticas do nosso país, o programa, promovido pelas dioceses, irá realçar três setores. O mundo da cultura, ciências e artes, com o encontro no Centro Cultural de Belém, os sacerdotes e as organizações de pastoral social. Obviamente, um dos momentos em destaque será a peregrinação internacional de maio no Santuário de Fátima.
Sobre a cimeira da ONU para as alterações climáticas a decorrer em Copenhaga, pronunciou-se a Caritas Portuguesa, declarando que deixar de considerar prioritário o auxílio a todos os povos que lutam pela sua sobrevivência é não perceber que só tem sentido salvar a Terra, salvando os homens que aqui habitam. Neste sentido, a Caritas exorta os governantes nacionais a não descurarem as suas obrigações políticas, nomeadamente com os povos subdesenvolvidos. Também nesta semana, na solenidade da Imaculada Conceição, o Papa pronunciou-se em Roma sobre a vida nas cidades modernas, dizendo que nestas cidades as pessoas parecem ser insensíveis ao mal. Num discurso bastante sentido, Bento XVI falou do papel dos mídias nesta espécie de imunidade que adquirimos à tragédia e ao drama, lembrando que na cidade, em todas as cidades, vivem ou sobrevivem pessoas invisíveis, por vezes saltam para as primeiras páginas ou para os telejornais, passando a ser exploradas ao máximo, enquanto a notícia e a imagem conseguem prender a atenção. A 21ª Festa de Natal com o Sem-Abrigo da Comunidade Vida e Paz decorre de 18 a 20 de dezembro na Cantina 1 da Universidade de Lisboa. A organização, que é feita por voluntários e com o apoio da direção da comunidade, espera contar com cerca de 2.800 convidados e 1.000 voluntários no staff. Serão confeccionadas e servidas, com o apoio do Exército, cerca de 4.500 refeições quentes e 5.000 ceias. Esta festa de Natal é o evento mais emblemático da comunidade e é uma ocasião privilegiada para proporcionar alguns pequenos confortos aos seus convidados. No dia 17 de dezembro, Lisboa será palco da Marcha pela Erradicação da Pobreza e Exclusão Social, antecipando e promovendo a Declaração de 2010 como um ano europeu para estes temas. A iniciativa da Associação CAIS conta com o apoio, entre outras, da Comissão Nacional Justiça e Paz.
Nos próximos dias, são muitos os acontecimentos que marcam a agenda eclesial, que pode consultar em agencia.eclesia.pt. Alguns são apresentados já de seguida.
A 21ª Festa de Natal com o Sem-Abrigo da Comunidade Vida e Paz decorre de 18 a 20 de dezembro na Cantina 1 da Universidade de Lisboa. A organização, que é feita por voluntários e com o apoio da direção da comunidade, espera contar com cerca de 2.800 convidados e 1.000 voluntários no staff. Serão confeccionadas e servidas, com o apoio do Exército, cerca de 4.500 refeições quentes e 5.000 ceias. Esta festa de Natal é o evento mais emblemático da comunidade e é uma ocasião privilegiada para proporcionar alguns pequenos confortos aos seus convidados. No dia 17 de dezembro, Lisboa será palco da Marcha pela Erradicação da Pobreza e Exclusão Social, antecipando e promovendo a Declaração de 2010 como um ano europeu para estes temas. A iniciativa da Associação CAIS conta com o apoio, entre outras, da Comissão Nacional Justiça e Paz. A marcha tem início previsto para as 19h30, começando na Praça Luís de Camões e terminando junto ao Arco da Rua Augusta. Para concluir, lembrar apenas que continuam a decorrer várias campanhas de Natal lançadas por organizações católicas, como a Caritas Portuguesa, a Fundação Evangelização e Culturas ou a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, para além de várias outras iniciativas promovidas pelo país e que podem ser consultadas na página da Agência Eclésia em www.agencia.eclésia.pt.
Estes e muitos outros acontecimentos passam pelas emissões Eclésia, tanto aqui na Antena 1 como no programa da RTP2. Eles estão também online em www.agencia.eclesia.pt, um portal de informação religiosa com apontadores para os diferentes dinamismos e projetos da Igreja Católica. Passe por lá, votos de um ótimo domingo e até amanhã, se os quiser.